Senhor presidente, senhores senadores, antes do tema que pretendo abordar hoje, e mais uma vez será o tema da corrupção, eu gostaria de fazer referência à indicação que encaminhei ontem à mesa ao presidente José Sarney, do nome de um jurista paranaense, René Ariel Dotti, para integrar a comissão que assumirá a responsabilidade de elaborar um novo Código Penal brasileiro, adaptando a Constituição de 88 e as novas exigências de uma sociedade dinâmica e complexa como a nossa. Certamente, a presença de René Dotti nesta comissão é segurança de competência, de experiência jurídica e, sobretudo, de uma relação direta com a juventude acadêmica brasileira, já que o professor René se consagra como um dos grandes mestres, não só no Paraná, mas em todo o Brasil, com um currículo invejável, um itinerário percorrido, um itinerário fascinante percorrido na atividade jurídica e de produção intelectual. O doutor René Dotti, além de todas as funções exercidas, publicou várias obras, como, por exemplo, Proteção Penal do Meio Ambiente, a Reforma Penal e Penitenciária, Proteção da Vida Privada e Liberdade de Informação, Reforma Penal Brasileira, Casos Criminais Célebres, Bases e Alternativas para o Sistema de Penas, Declaração Universal dos Direitos do Homem, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Revista dos Tribunais. Enfim, são vários artigos publicados no Brasil e no exterior. Eu creio que este itinerário percorrido pelo Dr. René Dotti, sua sensibilidade para o dia a dia dos acontecimentos, vai nos permitir ter uma contribuição valiosa para que o Código Penal, a ser aprovado pelo Congresso Nacional, possa atender às expectativas de todo o povo brasileiro. Dito isso, senhor presidente, faço referência a um debate que se travou ontem nesta casa e que se exacerbou além dos limites do desejável. Manifesto solidariedade ao senador Mário Couto, porque creio ser imprescindível defender como preliminar o direito à liberdade de convicção pessoal. Por que não haveríamos de abordar um tema tão crucial para o Brasil como é o tema da corrupção e da impunidade? Se nós não pudermos nem mesmo falar, nem mesmo denunciar o que faríamos nesta casa e nesta tribuna, como representantes da oposição, o que é desnecessário afirmar é que, na democracia, alguns são eleitos para governar e outros para se opor. Os que são eleitos para governar devem fazê-lo com competência, honestidade. E aqueles que são eleitos para se opor devem falar, devem investigar, devem fiscalizar, devem denunciar. O silêncio é proibido para quem se elege para se opor. Especialmente, e eu não tenho como não ser absolutamente franco, tentou-se impor ao povo brasileiro uma farsa. A farsa de que se fazia uma faxina no governo federal. E alguns colegas honrados desta casa acreditaram, e alguns colegas contribuíram para que a encenação se instalasse na esplanada dos ministérios em Brasília, especialmente no Palácio do Planalto. Eu não cometeria a injustiça de afirmar que colegas que aqui vieram para oferecer apoio a uma suposta faxina no governo viessem aqui imbuídos de má fé. Pedro Simon e outros vieram certamente com o bom propósito de contribuir, mas me perdoem, se equivocaram. E esse equívoco colaborou para que, pelo menos por alguns dias, a farsa da encenação, para muitos, se constituísse em verdade. Não há necessidade da oposição agora afirmar que se constituía em farsa a suposta faxina. A presidente Dilma se encarregou de acabar com essa história de forma definitiva com as declarações veiculadas ontem e que motivou o jornal Folha de São Paulo a publicar intitulado, um editorial intitulado Faxina e Sangue. Escreveu o jornal: enquanto o mal-estar na base de apoio persiste, o presidente tenta controlar motins com mensagem lamentável de que demissões acabaram. Essa pauta de demissões não é adequada para um governo e eu jamais vou assumir, disse a presidente. Não se demite, nem se faz escala de demissão, nem sequer demissão todos os dias. Isso não é de fato Roma Antiga, afirmou ontem a presidente Dilma. Faxina não é o centro do meu governo. O centro do meu governo é fazer uma faxina contra a pobreza, complementou a presidente. Portanto, não há necessidade da oposição desmistificar. Não há necessidade da desconstrução. A presidente se encarregou disso e ela certamente, neste caso, tem mais autoridade do que a oposição. Não há faxina. A presidente alega pretender fazer faxina na pobreza. Ocorre, senhor presidente, que os desmandos praticados, as falcatruas existentes, não podem permanecer impunes. Há aqui uma entrevista emblemática do ministro Mário Negromonte, sob o título, no Globo, sob o título "Em briga de família morre todo mundo". Em determinado momento, ele afirma e manda um recado ao PP. Diz o seguinte: se ele cair, o ministério não vai nem para um grupo nem para o outro, mas sim para um terceiro nome, numa referência ao que ocorreu no Ministério dos Transportes. Ou seja, neste recado enviado pelo ministro Negromonte, está a fotografia do modelo adotado pela presidente da República: o loteamento de cargos. É uma lástima verificar que o Brasil está entregue a este modelo. É o modelo do loteamento dos cargos para premiar os aliados e que exige que que o governo engorde para poder contemplar a todos aqueles que, pertencendo a partidos da base aliada, cobram posições privilegiadas na estrutura da administração federal. É por essa razão que chegamos a 39 ministérios, que diretorias foram criadas, que secretarias, departamentos e cargos comissionados fizeram com que o governo se transformasse num governo obeso e doente. É claro que essa prática administrativa espúria, estabelecendo essa relação de promiscuidade, compromete, não apenas compromete a qualidade da administração, com prejuízos para o país, mas facilita a corrupção, abrindo portas para que aqueles que atuam no tráfico de influência ou no recebimento de propinas e cobrança delas possam vicejar à sombra do poder no país. Senhor presidente, quando se fala em fazer faxina na pobreza, imagina-se uma substituição. Se substitui a ética pela pobreza, como se fosse possível eliminar a pobreza de parte do país em meio a tanta corrupção. Como se a corrupção não comprometesse a tarefa de eliminar a pobreza nos vários recantos da nação. O flagelo da corrupção é responsável pelo desvio de somas expressivas, bilionárias, que dilapidam o produto interno bruto. Recentemente, uma organização não governamental, a Transparência Internacional, que tem sede na Alemanha, divulgou que o prejuízo para o Brasil em razão da corrupção anualmente chega a superar 70 bilhões de reais. Como combater a pobreza sem reduzir os índices de corrupção no Brasil? Aliás, há uma relação direta entre corrupção e pobreza, até mesmo no que diz respeito à renda per capita. Esta mesma transparência é quem diz: se nós tivéssemos os mesmos índices de corrupção da Dinamarca, nossa renda per capita seria 70% maior. Ou seja, o trabalhador assalariado receberia um salário 70% maior do que recebe. Isto é acabar com a pobreza. Isto é eliminar a pobreza no país. Não há forma mais adequada. Combata-se, portanto, a corrupção. Aliás, fica difícil imaginar que alguém com experiência política de tantos mandatos possa acreditar numa encenação que alimenta o marketing oficial para iludir a opinião pública do país. Por quê? É simples. Quem deseja fazer faxina com sinceridade não impede a instalação de uma CPI para apurar as denúncias, para investigar a corrupção existente, para colocar o mal à luz, a fim de que ele possa ser reconhecido, combatido e certamente condenado.